noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Tá no ar mais um podcast. É papo firme na melhor emissora, na melhor rádio web do Brasil. É isso aí, meu velho.
Bem-vindo, Lan Lima.
Bem-vindo.
É, Lulima.
Bem-vindo, bem-vindo no mais uma quinta-feira, né?
Mais uma
quinta-feira. Nessa rádio maravilhosa.
Podcast é
mais
papo firme
no ar. Mais um bate-papo bacana hoje, recebendo duas lideranças jovens, cristãs, católicos, apostólicos, romanos. Um é bombeiro e músico, o outro é presidente de partido político, marqueteiro. Tem de tudo aqui, tem de sal e tem de doce, meu velho. O papo vai ser bom. Fica ligado você aí, curte, manda pros amigos, comenta, manda pergunta, que hoje aqui a farofa vai cozinhar, viu? Cozinha farofa? Não, né? Frita, né? Melhor.
Você inventou fritar. Esse ditado aí agora, não foi?
Inventei agora. Então, Van, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Como é que faz pra ouvir, assistir? Porque a gente divulga muito no YouTube, mas é importante que os ouvintes, internautas, saibam que estamos em 4 plataformas simultaneamente, ao vivo.
Exatamente, Luciano Lima.
Bota a sua telinha aqui, meu irmão. Já falei pra você, tem que botar aqui a carinha, Idovan.
Rapaz.
Bota a carinha do Idovan Araújo aqui, cara. Você é meu parceiro, pô. Não pode. Não é só eu que tenho que aparecer, não. Você também. Rapaz, eu ganho voto com você, meu irmão. Olha lá. Ganho voto, não sou nem candidato, mas eu ganho voto.
Hoje eu tô de menino, bonezinho.
Tá de menino maluquinho. Tá triste porque o Jasper faleceu, né?
É verdade,
tô muito chateado, cara. Mesmo. Também fiquei triste.
Fez parte da minha infância, né?
Um ator que fez Jasper, 64 anos, faleceu hoje. Eu tenho certeza que tem uma geração de jovens, acima dos 40 anos, que estão bem tristes hoje com o falecimento do ator que fez Jasper, né? Morreu aos 64 anos. Não sei de que foi, mano.
Ainda não foi informado.
Não foi informado, né?
Ainda não foi informado, não.
Pois é, fiquei triste também, meu irmão.
Meu coração está em luto.
É verdade. Mas conte aí, onde é que tá rolando esse programa hoje? Onde é que tá ao vivo, além do YouTube? Vambora.
Luciano, estamos ao vivo nos nossos aplicativos. Então você vai encontrar aí para iOS e para Android. Procura a Rádio Federal, você vai levar para onde você quiser.
15 mil pessoas têm o aplicativo da Rádio Federal. Importante dizer isso.
Exatamente. Estamos também no nosso Facebook. Lembra o Facebook?
Lembro.
Aquele Facebook lá, que negócio?
É, né? O Facebook. Que muita gente, pouca gente assiste, mas muita gente assiste no YouTube, no aplicativo e no portal.
Exatamente.
E quando liga o portal, né? O template entra lá e.
Vai direto.
Portalfederal.com.br. Portalfederal.com.br.
Ou radiofederal.com.br
também da entra direto, né?
Exatamente.
Valeu, irmão.
Agora, se você tá no nosso YouTube aí, Luciano, peça pra essa galera não deixar de curtir o vídeo, né? O programa aqui agora. Se inscrever no canal, que isso ajuda a gente.
Com certeza, o programa que nunca acaba quando termina. Tu já ouviu falar nessa? Nunca acaba
quando termina. Esse ditado eu conheço.
Esse ditado é meu, meu irmão. Esse eu conheço. E é o seguinte: o programa fica girando a semana inteira. Você pode divulgar, mandar pros amigos, comentar, tá certo? E a gente tá aceitando tudo, menos xingamento, é claro, né? Mas crítica construtiva a gente tá recebendo com muito carinho. Pra construir, sempre vale, né, Idovan?
Sempre, pode elogiar.
Tá gostando do Brasil na Copa do Mundo?
Olha, eu tô na expectativa ainda, Luciano. Eu vou confessar que eu tô assim com dedos.
Sabe? Medinho ainda,
medo,
né?
Medo no coração aí.
Aquela zaga meio coroa, né? Os caras já andando de moleta, eu fico perigoso. Rapaz, eu toda vez que eu assisto um jogo da França e da Espanha.
Assisti hoje.
A alma treme, meu irmão. Porque, nossa, como os caras estão jogando bola, cara.
Eu fico imaginando a seleção pegando esse time.
Ave Maria, graças a Deus, isso a dói. Gente só vai pegar numa possível final. Ou França ou Espanha, só numa possível final. Os nossos aliados mais complicados é a Inglaterra e a Argentina, né? Que a gente também só enfrenta numa possível semifinal. Mas exatamente. Precisamos passar primeiro pelo Haaland, né? Noruega, que não é um time assim que mete muito medo, mas o Brasil tem um histórico nada bacana com a Noruega. Você sabia que é a única seleção que o Brasil nunca venceu uma partida?
Empatou, mas nunca venceu.
É verdade. Em cento e porrada de anos aí, de história da seleção brasileira, é a única seleção do mundo que o Brasil nunca ganhou. Vamos ganhar agora e os caras vão voltar com a canoa deles, né? Como é que é o nome lá? O barco, do Viking.
Remando, né?
Você sabe, eu já preparei a musiquinha.
Ah, lá vai.
A canoa virou, quem deixou ela virar, Foi o Haaland que não soube jogar direito. É isso aí. Vou inventar uma musiquinha dessa aí depois, mas vamos cantar depois que.
É engraçado que o Haaland, quando você descreve, parece uma coisa maravilhosa, né? Um cara bonito, loiro,
grandão,
alto,
né?
Com cabelos sedosos, olhos azuis. Aí você mostra a foto do Haaland e fala: meu Deus, que é isso?
Quanto é que ele cobra pra assustar duas uma casa com três criancinhas, né, meu irmão?
Não é?
O bicho é grande mesmo, cara. Parece um boneco de Olinda. Mas tem que tomar cuidado. Tem o time da Noruega, falando sério, agora é um time bem enjoado. Tem uns três ou quatro jogadores lá que realmente jogam muito. Mas vamos bater um papo com os nossos convidados. Vamos apresentar os convidados de hoje, vamos, Midovan?
Partiu, né, Lu?
Rapaz, mete a câmera nos cabos aí. Vamos conversar primeiro com o Pablo Valente, presidente do PRD do Distrito Federal, né? Um jovem. Você tem 30 anos, não, né? Tem, né?
Rapaz, eu tô lisonjeado de você ter me apresentado já três vezes como jovem. Depois de me conhecer há quantos anos?
Há 500 anos.
40. Fiz 40 agora.
Sério?
Sou de 86.
Nossa, achei que você não tivesse estudado. Eu convenci você tinha 16 anos,
cara. Por aí, 16 anos.
É, muito bacana. Um jovem muito talentoso, muito bacana, energia boa. Um prazerzaço ter você aqui, viu? Pela primeira vez, né, Pablo?
Não, segunda.
Já teve, verdade. Verdade.
Lu, um prazer todo meu. Obrigado, cara, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Saudar aqui a todos os nossos internautas, os ouvintes da Rádio Federal, que acompanham o seu programa Papo Firme. Meu irmão Tomás, eu tô com uma alegria imensa de estar fazendo esse bate-papo entre amigos.
Verdade.
Muito, cara, à vontade. Não estou me sentindo em um podcast, em uma rádio. Estou me sentindo numa mesa de um bar, batendo papo com amigos.
Sim. Rapaz, você matou na mosca o que, que é o É Papo Firme.
É isso.
A gente sempre deixa as pessoas muito à vontade. É isso mesmo que é.
Eu costumo dizer,
é um papo entre amigos.
Quem era de redes sociais... A melhor rede social continua sendo uma mesa rodeada de amigos.
É verdade.
Isso aqui, isso é rede social de verdade. É isso,
disse tudo, meu irmão. Meu amigo Tomás,
sempre conheço
há pouco tempo, mas...
É isso aí.
Gente boa, músico, bombeiro militar, viu,
Idomar? Saudações para a nação, bombeiro militar. Hoje é aniversário da corporação, né?
É verdade.
Dessa briosa, dessa... Magnífica corporação, 170
anos. 170
né?
anos,
que alegria, curiosidade, né? Curiosidade, né? As pessoas, Brasília não tem 170 anos e tudo. Tem que deixar claro para os ouvintes também que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal acompanha o Distrito Federal.
Quando era no Rio de Janeiro ainda, né?
E aí veio de lá para cá transferido. Por isso essa instituição é centenária.
Centenária,
por
é verdade. Isso. Já me perguntaram isso.
É.
Em relação à Polícia Militar e a nosso querido, uma instituição de maior credibilidade no país. Isso, acho que você deve ter
talvez
essa alegria,
até
né?
No mundo, né?
É verdade, talvez até pensar, mundial. Né? Inclusive hoje, teve no Senado, né, de autoria, inclusive, do senador Isalci Lucas,
isso.
Teve uma sessão solene em homenagem aos bombeiros, solene, uma sessão muito
horas,
bonita.
Exatamente.
É. Você foi lá? Não, não deu não,
não
né?
Não consegui, estava preparando para o podcast.
Ah, garoto, você saiu bem, viu, bicho?
Tá vendo?
Você saiu bem, né, Idovan?
Mandou bem.
Acho que vale. Né? Vamos esticar um pouquinho essa homenagem. É uma entidade maravilhosa, né? Eu tenho um orgulho, tanto da Polícia Militar como dos bombeiros militares. Acho que merece o nosso carinho, né, Pablo?
Total. Olha, eu tenho vários pontos em comum com o Tomás. Fomos administradores juntos, somos cristãos, verdade, católicos, evangelizadores. Ele bombeiro e meu pai era bombeiro. Sou filho de bombeiro militar.
Meu pai
faleceu há quase 4 anos atrás, mas era bombeiro e eu fui criado dentro do 2º BI de Taguatinga, depois do Bandeirante, da Candangolândia, dentro de um ambiente de bombeiro militar. Então, sempre, hoje, quando vi o Tomás falando do aniversário da corporação, me veio a frase que meu pai gostava de repetir. De fato, somos mortais pelo tempo, mas imortais pelo amor ao próximo. Isso é o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
Você falou
meus parabéns a todos os bombeiros.
Eu quero aproveitar que você deu a deixa aí. Quem é Pablo? Se apresente para os nossos ouvintes internautas, eles possam conhecer você melhor. Quem é o Pablo Valente, presidente do PRD, né? O que significa PRD mesmo?
Bom, PRD, Partido Renovação Democrática.
Democrática.
O PRD é o partido fruto da fusão do antigo PTB.
Sim.
Com o Patriota.
Olha,
né? Um partido de centro-direita que está posicionado hoje no Brasil em uma federação com solidariedade, um partido de médio porte com muita vocação de grandeza e principalmente no Distrito Federal estamos organizando e estruturando o partido para essas eleições. Bom, Pablo Valente é um jovem de 40 anos, cristão católico, praticante. Comecei meu trabalho dentro da igreja através das pastorais sociais, especialmente aos 11 anos de idade, no movimento da Renovação Carismática Católica. Me tornei pregador da palavra, evangelizador, viajei esse Brasil inteiro evangelizando. Tive um ministério muito voltado às famílias e às comunidades terapêuticas, na cura, libertação e recuperação de jovens dependentes químicos. Ainda com 16 anos, emancipado pelos meus pais, fundei uma ONG de juventude na cidade, me filiei a um partido político, comecei a fazer política, já tinha vindo do movimento estudantil. Eu moro na Candangolândia desde que nasci, o que eu tenho de vida, eu tenho de Candangolândia. Hoje presido um instituto chamado Instituto Coração Valente, que está no terceiro setor fazendo um trabalho social tanto na Candangolândia como em toda a região ali do Núcleo Pioneiro.
Você é o William Wallace da instituição?
Por aí, por aí.
Você conhece
por aí.
A história do William Wallace, né?
Sim, sim,
Coração
sim.
Coração Valente.
Exatamente. Mas o Instituto Coração Valente nasceu para fazer política pública naquilo que o Estado não dá conta. O terceiro setor chega cuidando de vidas, gerando legal. Oportunidade, qualificando pessoas, enfim. Então o Pablo Valente é um cara que hoje vem do terceiro setor, vem do trabalho de evangelização na igreja, tem uma veia política, fui administrador regional da minha cidade, particularmente saímos com uma boa aprovação, fizemos um bom trabalho.
E fez hoje, mesmo, sou testemunha disso.
E hoje estamos aí colocando o nosso nome para discutir política no Distrito Federal nesse ano eleitoral, a partir da perspectiva de valores, de princípios, de política diferente, de política do bem, de política decente. Por isso eu estou tão confortável de fazer esse bate-papo aqui com vocês.
Verdade. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto político.
Isso mesmo,
Meu amigo Tomás, se apresente para os nossos...
Sempre mais.
Sempre mais. Isso aqui.
Eu sou o Tomás, Maurício Tomás, eu sou do Corpo de Bombeiros, mas antes de ser bombeiro militar, cristão, até em qualquer lugar, debaixo d'água, convertido, graças a Deus sou cristão.
Uhum.
Sou oriundo de família cristã, então a gente tem esse lastro muito grande, essa questão religiosa muito forte dentro da gente.
Uhum.
Os princípios cristãos, eles vêm nos norteando sempre, sempre, sempre. Então, antes de ser bombeiro militar, eu sou cristão. Por causa da cristandade, eu sou músico, então eu toco diversos instrumentos. Por essa devolução, essa entrega que a gente quis fazer, para a nossa igreja, em especial a Igreja Católica. Tenho diversos amigos também no credo cristão, isso é estendendo para os evangélicos também. Mas eu me encontrei aqui na Igreja Católica e sou muito feliz. Participo de pastoral familiar, equipes de Nossa Senhora, abraço para os equipistas, encontros de casais com Cristo, essa galera está sempre lá no Núcleo Bandeirante, principalmente Paulinho que o diga.
Mandou para eles o programa?
É isso aí. Então aí, a galera tá aí. Não é possível que não tô assistindo.
Que legal,
depois a gente
bacana.
Dá um roxo para eles também, Mas não é só no Núcleo Bandeirante, também lá no Lúcio Costa, no Guará, Santíssima Trindade. Como a gente.
Divino Espírito Santo,
que Divino Espírito Santo.
Quando você toca lá.
Todo
né?
esse setor, exatamente. Terceiro domingo a gente toca lá. Uhum. É engraçado que em cada final de semana, por causa do setor, por causa dessa viabilidade da música, a gente se encontra em cada um do setor, em cada igreja. Então, no final de semana eu estou no Guaraú, na São José, com o Padre Paulinho, o pessoal, abraço, Floriano, o Robson Cândido, que está lá também, pessoal da São José, maravilhoso. Aí, no segundo fim de semana, eu toco lá. No terceiro, na Divino Espírito Santo, abraço para o Matheus, Gabriel, o pessoal de lá. No terceiro final de semana, vai amor, me ajuda aí. Já foi o Lúcio Costa. Primeiro...
Riacho Fundo.
Terceiro, Riacho Fundo, isso, com o Padre Roger, um abraço lá.
Padre Roger,
gente pessoal boa. Do Riacho Fundo, gente boa demais. Aonde eu me sinto muito à vontade, lá a gente tem um trabalho social com um ensino de música também.
Muito legal.
Então a gente tem essa vertente de levar música para tirar a juventude da ociosidade,
Verdade.
E olha só, não é só a juventude. Às vezes uma pessoa está um pouco mais amadurecida, eu ensino violão também, contanto... que ela volte para tocar na Igreja. Ah, porque o nosso repertório é todo de tempo comum, de missa de tempo comum. Então eu ensino o violão para que elas toquem na igreja.
Que legal.
Já a questão da responsabilidade dá uma incentivada,
claro,
né?
Claro, cara. Música é importante.
Isso. No quarto a gente tá na Arniqueira, tocando lá com o pessoal da Arniqueira, na Maria Auxiliadora. E entre esse bate-bola, um a outro, eu sou mestre também. E no Santuário da Imaculado Coração de Maria, no Parque Way. Lá minha devoção, minha adoração, meu Jesus Cristo, a gente tá lá o tempo inteiro nessa partilha, né? Dessa vivendo essa experiência de cristandade lá também. Legal. Então a gente acaba estando em muitas comunidades.
Você foi administrador do Parkway, né?
Fui administrador do Parkway.
É, o Pablo foi da Candangolândia.
Foi da Candangolândia e eu fui administrador
do Parkway. No mesmo período?
Eu entrei um pouquinho antes, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, a gente conseguiu fazer, coincidiu.
Ficamos um ano juntos.
A gente trabalhava muito junto, porque a gente tinha oportunidade, e eu falo isso de carteirinha como colega de trabalho, a gente tinha a oportunidade de inovar, transformar, então a gente experimentou a política. Aqui não tem ninguém que é marinheiro assim de primeira viagem dentro da política, porque a gente já está lá dentro, sabe como gastar o dinheiro público, sabe como viver, tem muita gente que usufruiu dessa caridade que a gente exerceu. Você não vai achar problema com nossas contas públicas, não vai achar outras coisas, porque a gente fez um excelente trabalho, a meu ver. Uhum. Isso é, a gente pode ter diversas críticas também, algum morador do Parkway pode não estar satisfeito, às vezes a gente não agrada todo mundo. Mas enquanto a gente esteve administrador, eu tenho certeza que a gente deu o máximo. Por nossa comunidade. E Parkway é daquele jeito, né? Tem de sal e de doce, como você falou. Tem aquele bilionário e às vezes as pessoas acham que é só o rico, mas tem também a comunidade muito pobre.
Muito pobre, mais carente.
Então
verdade.
Tem de sal e de doce e a gente ajuda todo mundo. Verdade. Fez o possível para ajudar todo mundo. É. Combatendo, inclusive, o pessoal das invasões ilegais. Enfim, essa pegada de segurança pública do nosso grupo, a gente conseguiu dar uma inibida e fazer muitos trabalhos sociais no protecionismo. Foi um trabalho.
E não é fácil ser administrador, né, Pablo?
Não é fácil. Dureza. Eu ouvia muito a piadinha: ah, mas ser administrador da Candangolândia é fácil.
Até porque hoje administrador, desculpa, eu falo isso com muito pesar, porque as administrações regionais já tiveram uma certa autonomia.
É a rainha da Inglaterra.
Hoje virou o garoto de recado do governador, né, cara? É uma
exatamente,
pena.
Exatamente.
Apesar de ter bons nomes aí administrando a cidade, eu tenho que reconhecer isso. Lá no Guará não posso deixar de falar o nome do Arthur, que é uma pessoa maravilhosa.
Meu amigo, gosto muito do
também
Arthur.
Demais. Gosto. O Arthur é meu amigo desde o dia que ele chegou do Piauí. Mas hoje viraram garotos de recado, né, cara? Acho que isso podia mudar, né? É. Cidades imensas, né? Tem que ficar de pirex na mão 24 horas.
É complicado. Se o administrador ficar limitado no que é prerrogativa atual dele, ele se torna um office boy do governador da cidade atrás de um balcão de reclamações. Porque a população nos enxerga como prefeitos. A população tem uma expectativa de chegar na administração como quem chega numa prefeitura.
Vou na administração que resolve.
Só que nós estamos, muitas vezes, nesses últimos governos, o poder dos administradores foi sendo esvaziado a cada dia. E nós ficamos com pires na mão, dependendo de todos os órgãos do GDF para poder fazer entregas.
No fim das contas, a gente tinha um bom desenvolvimento e eu incluo o Pablo nisso porque a gente sabia utilizar muito o nosso network.
Exatamente.
Tudo que a gente queria e produzia para a cidade, você tinha que ligar para alguém, conhecer alguém e tudo, para desenrolar.
Mas tem que ser desenrolado, né?
Saía da caixinha, saía ali da bolha e ia atrás, entendeu?
Hoje tem que ser criativo.
Se o cara for engessado, for roda presa, ele não consegue fazer entrega. Porque o modelo atual é para segurar os administradores, para esvaziar o poder dos administradores e empoderar parlamentares.
Isso aí.
Hoje é o modelo atual.
Você falou uma coisa importante. É isso mesmo. Eu concordo com você, é isso mesmo. Eu acho que os administradores tinham que ter um pouco mais de autonomia, né, cara? Essas administrações já tiveram, eu lembro muito bem, no Guará, Cruzeiro, Parkway, Plano Piloto. Hoje,
eu ouvi um depoimento recente do Benedito Domingos falando que na década de 80, no início da década de 90, quando o governador despachava com os administradores sentavam à mesa e na segunda fileira, do lado de fora dessa mesa, ficavam secretários. Os administradores traziam a demanda e os secretários acolhiam a demanda. O secretário era segundo escalão, o administrador era primeiro. Porque é o administrador que está na ponta, que vive a vida da cidade, que sabe o que as pessoas precisam, que recebiam as demandas e os secretários executavam. Hoje é o contrário. Nós ficamos com o pires na mão, atrás recebendo da demanda, a demanda da comunidade, dependendo de todos os demais órgãos do GDF.
Isso mesmo.
Então, esse é um pecado que precisa ser corrigido nos próximos
urgentemente.
Governos.
Né? A gente sabe, eu não acredito em eleição para administrador, no formato que está hoje, isso não existe, isso é balela, conversa fiada, blá, blá, blá. Mas eu acredito que o administrador possa ter mais um pouco de autonomia, como outrora já teve.
Isso.
Né? Né? Não ficar toda hora tendo... Por exemplo, eu lembro que o Guará tinha uma fábrica de asfalto.
Uhum.
Eu lembro demais disso.
Isso mesmo.
Né? Então, nós temos, inclusive, um setor esportivo que nenhuma cidade tem no Distrito Federal, praticamente. A não ser
o
plano
CAV,
piloto.
Né?
É, o complexo do CAV.
Impressionante.
Né? Tá,
que tem acontecido.
Né? Foi, né, se... Está largado, abandonado, né? Estamos prometendo uma PPP que não sai, diz que sai, não sai.
E aliás, não é só isso. Se você parar para pensar, talvez não seja o tema, mas a gente vive muito, como a gente tem familiares feirantes, né? Estão dentro da Feira do Guará também. Não é só o CAV que está sofrendo muito, né? Então, a gente tem um sofrimento estendido para o pessoal da Feira do Guará com tudo que tem acontecido, que está sendo
noticiado.
As feiras
noticiado, do DF como um todo, né?
Como um todo, mas o Guará tem apanhado mais.
Foi tombado assim, agora. A feira, né?
É.
Feira do Guará foi tombado, patrimônio cultural.
Ixi, teve uma confusão agora muito grande,
sei,
com duas administrações, isso, e associação, atrás de associação, e quem paga com tudo isso é o feirante e a comunidade, né? Todo mundo perde, o Guará perde, Brasília perde, porque é uma feira que deveria ser encarada como um verdadeiro patrimônio cultural, não está sendo valorizado.
Já foi o principal ponto turístico, um dos principais pontos turísticos de Brasília,
sim,
né?
Sim, isso,
feira
isso.
Do Guará, né, cara? Eu mesmo vou lá todo
mundo. E para nós aqui dessa região, Candanga, Bandeirante, Guará, era o nosso polo comercial. Né? O nosso shopping durante muito tempo foi a Feira do Guará.
Isso mesmo.
Quem não aguentava o Park Shopping corria para a Feira do Guará.
Exatamente, né?
eu acho que
que eu digo,
eu acho que 70% do meu guarda-roupa era da
feira
do Guará, né?
A
gente ficava. Então, assim, a nossa comunidade, a economia local, fica prejudicada com essa dor que vivem os feirantes da Feira do Guará.
Verdade. Eu quero aproveitar que você me deu uma deixa muito bacana. Uhum. Você falou que já trabalhou com comunidade terapêutica, né?
Uhum.
Tem um debate que está muito atual agora, que foi, acho que um decreto da governadora, que foi uma lei que foi aprovada,
foi
sancionada.
Né?
Da internação involuntária, né?
Internação
involuntária. O que você achou disso, Pablo?
Infelizmente.
O que você acha sobre internação voluntária? Que é diferente de.
Sim.
Internação involuntária é diferente da internação compulsória, né?
São
completamente diferentes. Compulsória é determinada pelo juiz. A involuntária é por parentes mais próximos, né, familiares, né?
É algo necessário. No início da década de 90, a gente podia dizer que não tinha uma família no Brasil que não tivesse um caso de alcoolismo grave.
Ou
direto,
droga,
ou indiretamente.
Né? Drogação.
Ali era o mais álcool. Hoje a gente pode dizer que não existe nenhuma que não tenha um problema com droga.
Com droga. É isso mesmo.
É difícil, você não consegue identificar uma família que direto ou indiretamente não tem um dependente químico.
Isso.
E nós temos o quê? Falta de política pública por parte do Estado. Eu, por exemplo, com todo respeito, não conheço ninguém recuperado pelo Estado.
Ninguém, também não.
Não conheço um jovem recuperado pelo Estado. Quem
pode
recupera?
Que exista. Não estou dizendo que não exista,
as clínicas, as comunidades terapêuticas, preferencialmente de confissão cristã, católicas, evangélicas e até espíritas, elas têm feito esse trabalho. O que caberia ao Estado é subsidiar e fortalecer essas comunidades, porque a gente sabe que é um tripé, é trabalho, oração e atendimento clínico. Então você precisa ter ali profissionais de saúde, pessoas que trabalham com espiritualidade, e você precisa estabelecer uma laboterapia. É o que eu acredito como tripé de recuperação.
Eu não tenho dúvida, é isso mesmo.
Porém, o Estado deixa essas pessoas muitas vezes debaixo da ponte, aqueles craqueiros em estado de total degradação humana, de indignidade total. Aí quando um padre, um pastor, um missionário, um voluntário leva para uma comunidade terapêutica, todos os órgãos de fiscalização sanitária aparecem para estabelecer como tem que ser o piso,
Ajuda, né?
Tem que ter uma cerâmica desse jeito, tem que ter um corrimão aqui, precisa ter um banheiro adaptado aqui, o beliche não pode estar aqui, a cozinha precisa ser industrial, não sei o quê. Então, peraí.
Debaixo da ponte não era assim, mas
aí eles precisam ter todo um atendimento. Então, assim, o Estado não dá conta, não faz. Uhum. E quando pessoas de boa vontade fazem, muitas vezes o Estado vai lá atrapalhar, vai lá colocar burocracia e dificultar o serviço.
E surgem um monte de especialistas de ar-condicionado.
Exatamente.
É isso que me deixa mais indignado, viu?
Aí os defensores de direitos humanos querem agir dentro das comunidades terapêuticas, mas não agem nas ruas. Eu não vejo ninguém acolher ninguém, pegar, colocar dentro de um carro, levar, entendeu? Então, assim...
Quem... Esse corte tem que ser feito, viu? Já vou dar para sua equipe. Sensacional.
É isso.
É isso.
É, né? Então, é muito forte isso. A gente tem uma experiência de pastoral, já que a gente está dentro da Igreja Católica, a gente tem a pastoral da sobriedade e pastoral da caridade, né? Elas têm trabalhos distintos, mas às vezes elas se unem para fazer trabalhos voluntários conjuntos que são excelentes. A gente tem uma experiência muito boa, por exemplo, no banho da caridade. Eu fiz parte da pastoral da caridade aqui do santuário, né, da Imaculado Coração, e parte desse grupo cresceu e foi para a capelania da PM, lá onde era o Buritinga. Então lá tem uma pastoral muito... Abraço para a Débora também, espero que esteja assistindo a gente e tudo. Ela é a coordenadora, eles fizeram e fazem um trabalho muito bom. Nós, dentro da pastoral, a gente vai até os locais, dá banho nos mendigos, deixa alimento, deixa... Pessoal, não só mendigo, pessoal em situação de rua. Pessoal em situação de rua. E a experiência que eu quero trazer é que a gente não começou agora, a gente faz isso há muito tempo. E com o tempo a gente está vendo que tem crescido muito a comunidade. Antes a gente vinha com a quantidade, agora está 2-3 vezes maior o material que a gente precisa juntar para dar banho no pessoal, banho quente, né? Para trazer alimentação. Isso é o que a gente tem percebido, e o seu próprio telespectador também, ele pode notar isso. Olha para as ruas, a gente tem visto o crescimento
da população
de moradores de rua. Isso está muito grande. De repente, no meio disso tudo, vem leis que favorecem ou não, por isso essa polêmica toda, né? Para você trazer, uma vez, só fazendo um corte aqui, uma vez a gente vinha para a Praça do Núcleo Bandeirante com uma colega nossa, que ela é a mãezona da galera, né? Ela cansou de atender sempre a Severina, nossa amiga. Ela cansou, talvez vocês conheçam também. Ela cansou de atender sempre as mesmas pessoas. Estou usando o nome dela aqui como um exemplo, mas ela me deu esse exemplo, e a gente viveu isso. É muito engraçado que quando a gente chegou com a van e levava o pessoal para as casas de recuperação, aí eles ficavam lá uma semana, duas, e voltavam para onde eles tinham lá a facilidade de receber o recurso, de receber a grana e tudo. Facilidade com as drogas, facilidade tudo. Um dia ela veio chegando com a van, o pessoal saiu correndo, porque ninguém queria voltar para a casa de recuperação. Então, a gente tem situações e situações. No meio disso tudo, onde muita coisa tem que ser relevada, tem que ser estudado, não é só chegar e arrastar, interditar e trazer isso tudo. É o que a gente tem falado, o que ele falou, esse corte é muito bom. Aqueles caras que são dos direitos humanos para dentro das instituições, bacana, no ar-condicionado, mas para a rua a gente não vê ninguém, né?
Não, eu quero fazer uma observação. Eu sou presidente de um partido que hoje é independente, caminha com a oposição. Eu não sou aliado da governadora Celina Leão. Mas eu sou, antes de tudo, comprometido com a política do bem, com a coerência. Uhum. Eu acho que a governadora acertou. Eu acho que o governo acertou.
Também acho.
Eu acho que é uma atitude necessária para os dias
também
de hoje.
Acho. Eu acho não que... só ela, como outros governadores que também estão fazendo o mesmo trabalho.
É um pedido
trabalho.
De socorro das famílias. É.
Essas pessoas não têm como decidir, gente, por elas.
Não tem como. Se a dependência química foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, nós precisamos realmente entender que essas pessoas estão doentes, não têm sanidade para poder fazer uma decisão, ter discernimento sobre isso. E o Estado precisa, em primeiro lugar, proporcionar a essas famílias a possibilidade de tirar essas pessoas, muitas vezes de uma forma drástica, enérgica e firme, trazê-las para um tratamento que aí sim nós precisaríamos de políticos, de gestores comprometidos, de subsidiar com recurso, com estrutura, no lugar de ficar tentando sabotar comunidades terapêuticas, fortalecê-las.
Eu acho que vocês disseram tudo. Estão de parabéns os dois, tanto o Tomás como o Pablo. Eu vejo essas matérias, me dá uma indignação, sabe? Eu fico tão chateado. Porque vem essas pessoas que não sabem, não conhecem a rua, para ficar falando bobagem. É preciso respeitar os direitos individuais dos moradores de rua, dos drogados, das pessoas em situação de drogadição. E quem vai respeitar os direitos de quem está sendo ameaçado por essas pessoas? Porque essas comunidades só crescem. Você vai na Asa Norte... Não estou falando da cidade satélite, vamos falar do centro de Brasília. Essas comunidades só crescem.
Setor comercial.
Não, em todo o Distrito Federal. Quem vai respeitar o direito das pessoas de não encontrar com uma pessoa em estado de drogadição e ser agredida, ou ser morta às vezes,
violentada,
ou ser violentada, ou ser roubada, furtada? Uhum. Quem é que vai respeitar? Vamos parar de hipocrisia, gente. Vamos parar de hipocrisia, porque o tráfico de drogas, a criminalidade só crescem nesse país. Uhum. Ninguém está fazendo nada. E tem que respeitar o direito de quem está na rua incomodando outras pessoas. É. O Estado também tem culpa. Mas a sociedade também tem culpa.
Não, disso na Asa Norte, hoje, nós temos acampamentos inteiros, quase que pequenas cidades de moradores de rua. Sensação de insegurança para o trabalhador, para o cidadão que hoje se sente inseguro, pode ser agredido, violentado de alguma forma. Esses irmãos sofrendo, porque essas pessoas estão sofrendo.
Só sofrem.
Como cristão, eu digo, é o Cristo que está sofrendo, essa pessoa que precisa de ajuda, de tratamento.
Verdade.
E o Estado precisa ter a política pública de segurança enérgica e firme contra o traficante, verdade, contra o crime organizado. E
não tem, cara.
E é isso. É esse tripé de enfrentamento que precisa acontecer.
Não tem. Esse também é só um início, né? O tráfico de drogas está acontecendo à luz do dia.
É.
Pode ir no setor comercial, pode ir no setor hoteleiro, setor bancário, à luz do dia.
Isso mesmo.
À luz do dia. Né? Ninguém se incomoda mais com nada. A situação do país está feia. Está aí, ó. É outro caso que eu queria comentar com vocês. Uhum. Teve um caso agora horroroso em São José dos Campos, em São Paulo. A professora, alunos da oitava série de uma escola municipal de São José dos Campos, colocou caco de vidro no copo da água de uma professora. Gente, onde é que nós vamos parar, cara?
Isso mesmo.
Queria que vocês comentassem esse assunto, porque essa questão da violência na escola não é só em São Paulo, acontece aqui em Brasília, né? Uma escola hoje é desinteressante para alunos desinteressados. Essa é a grande verdade.
Exatamente. Né? E a culpa, e eu vi os internautas, o pessoal que faz a defesa, faz o ataque, a culpa. Então, se você parar para pensar, procurando culpado, de quem é a culpa disso tudo?
É.
Será que a culpa é da professora que estava ruim? Olha só onde é que chega. A culpa é da professora que era ruim com os alunos se vingaram. Mas é uma forma errada, errônea de se pensar nisso. É. Como é que você vai pensar, vai transferir a culpa de toda uma situação para a professora vítima dos alunos? Por pior que fosse, trabalhar com uma tentativa de homicídio, a gente quer provida, vida sob todas as instâncias, católico, apostólico, romano, cristão, o cristianismo, enfim, é vida sob todas as instâncias. Como é que você permite que qualquer reação seja uma reação contra a vida? Então, isso não é um suficiente argumento, né? Então, a gente tem cercado no meio disso tudo uma situação de Estado, novamente. É. Segurança, Estado, se você colocar família. No meio disso tudo...
Família também está falhando.
Olha como
a família está falhando.
Vamos chegar nisso.
Olha como a família da gente está prejudicada. É. Aí você tem uma agenda woke, está crescendo em cima, perturbando. Eles falam, olha, eu não gosto desse modelo de família judaico-cristã, porque isso, e começa a criticar o nosso modelo familiar. Mas esse modelo familiar é que deu base, sustento para tudo que a gente tem hoje. O mundo ocidental cresceu em cima desse modelo de família judaico-cristã. A gente precisa valorizar isso. Não é uma agenda woke que vai mudar e vai ficar melhor o mundo. Gente, a gente precisa de valorizar o que a gente tem de melhor. E isso dentro do cristianismo, dentro de uma sociedade, não só no cristianismo, na antropologia, dentro do nosso conceito familiar, é uma das coisas que a gente tem de melhor.
Verdade.
De melhor. Família tem que ser valorizada. Pode ser que esteja aí o princípio de tudo, né? A degradação da família está chegando nas escolas. Para que um aluno perturbado com isso, com uma vontade de morte, influencie outros alunos de cabeça fraca e a professora acaba virando vítima, né? O que você acha, Paulo?
Eu sinto que isso daí é só o sintoma.
Também. Porque
a doença é muito mais grave. É mais grave. Ela chega por dois papéis. Quando a gente se coloca e se assume conservador, não é um debate político-ideológico. É uma questão de posicionamento, de modelo de mundo que a gente acredita.
Uhum.
Exatamente, ou a gente faz um retorno ao conservadorismo, da moral, dos valores cristãos, da defesa da família de verdade, ou o Brasil anda a passos largos para o abismo.
Isso mesmo.
O que acontece? Quem entende de família? O governo não entende. Partido nenhum entende, nem de direita nem de esquerda. O que entende de família? A fé cristã. Quem pode salvar a família? Os valores cristãos. Esse problema vem da família. Esse aluno não veio de um outro planeta. É. Ele saiu de uma família, provavelmente amoral ou desestruturada, ou no mínimo relaxada. Esses alunos, porque eu brinquei, eu levei advertência, eu levei expulsão, eu fiz coisas na escola também difíceis, mas o meu pai, em primeiro lugar, a palavra era da professora, a professora falou, eu levava um cacete, isso se fosse mesmo. O caso, ou pelo menos uma boa briga. É. Hoje o pai não pode corrigir mais o filho, porque o Estado, que não dá conta nem do que é prerrogativa dele, quer decidir como você cria os seus filhos. O Estado não dá conta da saúde, da educação, da mobilidade, mas quer invadir dentro da sua casa a sua prerrogativa de educar. Escola tem que ensinar conteúdo acadêmico. Quem educa é a família a partir da sua fé e dos seus valores. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa é a crise de hierarquia que vive a nossa sociedade. O padre não é mais autoridade na igreja.
Nem professor.
O professor não é mais autoridade na sala de aula. A polícia não é mais autoridade na rua. Entendeu? Os políticos desmoralizados. O poder judiciário desmoralizado. É uma crise de hierarquia.
Só quem está salvando é o bombeiro, viu?
Exatamente. 170 anos. Mas é verdade, é verdade. Então, assim, nós precisamos resgatar o quê? Dentro dessa mentalidade conservadora que eu defendo, desse modelo de mundo. Hierarquia. Ordem, respeito, limite. Isso começa do simples gesto de chamar meu pai e minha mãe de senhor, de senhora, de pedir bênção, de saber que eu não posso dominar a minha casa, que quem manda na minha casa é o meu pai e a minha mãe, que existe fase e momento na vida para cada sucessão das coisas. Hoje você chega numa casa, Luciano, quem domina a televisão, quem domina a sala é a criança.
É, isso mesmo.
Quem domina a casa são os filhos. O mundo está de cabeça para baixo, a ordem das coisas está invertida. Quem decide as regras de uma família hoje, muitas vezes, são os filhos. Então, nós estamos numa crise moral, hierárquica e de valores, que essa questão que aconteceu na escola de São Paulo é só... Mas a gente vê hoje filhos agredindo os pais, batendo nos pais, esses assassinatos trágicos, coisa que a gente nunca nem imaginava, hoje é
comum. Virando filme ainda.
Virando filme.
Um assassinato do pai, da mãe, vira filme, faz sucesso.
Assassino criminoso nesse país vira celebridade.
Mas é a mentalidade.
A gente não consegue entender isso, não.
Mas é a mentalidade modernista, entendeu? Eu sou a favor de modernidade.
Modernista?
Eu sou a favor de modernidade. Isso aqui, ó. Isso aqui é modernidade, isso aqui é bom. Agora, modernismo é a quebra de valores que, em nome de uma modernidade, vai tirando aquilo que deve ser conservado. O que é bom tem que ser conservado.
Eu acredito, irmão, que se a gente não recuperar a autoridade do mestre, nós estamos no sal.
Isso mesmo.
O caos está instalado.
Exatamente.
Né? Eu acho que nós temos um ECA que foi criado em uma época que não tem nada a ver com o mundo atual que os jovens vivem. O ECA, no documento, eu fui subsecretário de Juventude do Distrito Federal, o ECA no papel é lindo, é um documento lindíssimo. Mas é que não tem nada a ver com o momento que a gente está vivendo. Totalmente, né? Não condiz com a realidade atual. Né? Vai fazer 40 anos. Né? Precisa ser revisto, precisa ser reanalisado. Né? Então, eu acho, como eu sou um defensor da redução da maioridade penal, eu acredito que os jovens abaixo de 16 anos, os pais têm que começar a sentir na pele a ausência que eles mesmos estão produzindo. Porque se esse menino botou caco de vidro no copo da água de uma professora, não é só o Estado e a escola que falharam, não. É o fracasso da família.
Exatamente.
É o fracasso da família. Então, quando começar a punir, como já acontece em alguns outros países, aí a gente começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. É preciso haver punição, irmão. Exemplar para isso, né? Você vê uma professora chorando e a gente está vendo hoje a escola completamente... Hoje nós temos uma escola extremamente desinteressante, né? Eu costumo dizer que quem faz a escola é o diretor. Eu tive essa oportunidade de fazer palestras em praticamente todas as escolas do Distrito Federal quando eu fui secretário de Juventude. Todas, praticamente. Foi uma alegria, foi um mestrado para mim. E eu não tenho dúvida que quem faz a escola é o diretor. A escola é a cara do diretor. Se o diretor é comprometido, a escola é bacana. E eu fui
em Ele escola, dá o tom, né?
Eu fui em escolas maravilhosas, meu irmão. Melhor do que muita escola particular em Brasília. Muito
eu
melhor.
Eu sempre estudei escola pública. Eu só melhor. Estudei escola pública, mas estudei em boas escolas públicas. Onde o meu professor era a autoridade absoluta na sala de aula. E entre a palavra dele e a minha, o meu pai não questionava. Era a palavra do professor. Tamanha a respeitabilidade que eles tinham. Hoje você vê, são todos contra o professor.
Antes Acabou. De ser bombeiro... Antes de ser bombeiro militar, eu era professor. Eu sou licenciado em Química, né? Pelo UNB. Olha, sou formado em Química. E tive a oportunidade de dar aulas, né? Uhum. Aí foi por pouco tempo, mas virei bombeiro depois. Passei no concurso da PM e depois no concurso do bombeiro,
corpo,
né?
De bombeiros,
militares. Escolhi o bombeiros, isso. E no tempo que eu dei aula, eu vivia um clima de opressão constante, vamos dizer assim. Uhum. Essa fase da minha vida, eu sei que tem aquelas pessoas que são maravilhosas, que professor na alma, que sente, que se esforça. Eu valorizo demais. Eles têm que ser valorizados, porque o pouco tempo que eu passei lá, eu percebi que é como se fosse uma opressão constante. As demandas, inclusive, dos professores, desde aquela época... Olha que eu já tenho 25 anos de bombeiro militar. Desde aquela época, tinha demandas dos professores que até hoje não foram resolvidas. Uhum. É uma classe que traz... Eu passei por lá e vi parte da demanda deles que até hoje não foram resolvidas. Na realidade, a gente tem uma pioração, vamos dizer, se existe essa condição. Tem sido piorado muito a condição dos professores. Então, quando você coloca um ECA, um Estado, tudo, e até a família agora treinada para pressionar a escola, o professor, é muita pressão. Eu diria que não é só a cara do diretor. A cara do diretor faz parte, mas a postura do Estado com o professor, com o mestre, isso também pode ajudar muito, né? Estrutura. Se a gente tem governantes, estrutura, que valoriza...
É porque tem diretor que sabe trabalhar com a comunidade, né, cara?
Ele envolve, sabe relacionar, envolve a comunidade escolar.
Outros não fazem isso. Né? É. Muitos não fazem, mas tem muitos que envolvem a comunidade. Uhum. E quando você sabe fazer essa parceria...
Quando o cara tem...
É sucesso, cara.
Tem pegada para ser gestor, ele faz, né?
É sucesso. Por isso que eu sou a favor das escolas cívico-militares. Infelizmente...
É valorizar o professor com... Valorização salarial, estrutura e melhor condições e, acima de tudo, empoderamento da condição dele enquanto mestre absoluto na sala de aula.
Tudo.
Se a gente fizer isso, a gente muda a educação.
Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem o país inteiro tem uma árdua batalha.
A educação não muda de cima para baixo, não vem do MEC. É aqui na base, é aqui na ponta.
O nosso país caiu muito. Está aí os números todos dizendo isso, né, cara?
E você olha só que maldade. Eu vou falar algumas coisas aqui. É claro que quem é professor, quem está vivendo isso, conversa com a gente e traz, a gente sente muito a dor deles. Você tem que estudar, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e ter um salário que não é condizente. É também uma questão salarial. Aí você vê, por exemplo, alguns professores vão entender o que eu estou falando. Você não tem respeito nem na hora que você se manifesta, não consegue nem entrar na sala para conversar com o governante do estado, para você conversar. Por quê? A classe está tão depreciada, com tudo que está acontecendo com a educação e também salário, mas não só salário, que você vê, nossa... A gente chega a sentir pena, a gente precisa fazer alguma coisa pela nossa educação, pelos nossos professores. Eles precisam de gente ajudando eles também. A gente precisa recuperar a moral do mestre.
A gente precisa de investimento, essa é a grande verdade. Né? Tem muita balela sobre discurso bonito, sobre educação, mas o país está caindo aí. Todos os programas internacionais do Brasil caindo pelas tabelas, né? Jovens, quase 40% dos jovens não sabendo... fazer uma conta simples de matemática, né? Analfabetismo funcional crescendo assustadoramente.
Lua, um tempo atrás, quando você ouviu falar que uma pessoa tinha uma faculdade, era um universitário, era sinônimo de conhecimento, de cultura, de nível intelectual.
Com certeza.
Hoje, eu conheço universitários que é de fazer vergonha, que não consegue processar uma frase. Escrevem errado o português mais primário, porque essa tal dessa pátria educadora que passa as pessoas a toque de caixa, porque... Volto a falar da mentalidade modernista. Uhum. Não podemos frustrar ninguém, não pode reprovar aluno.
É um absurdo.
Né? Isso é uma questão ideológica. Eles foram levando ideologia para dentro das escolas e aí foram preocupando com pautas ideológicas e esqueceram de conteúdo acadêmico verdadeiro.
É terrível.
E aí nós estamos formando um exército de analfabetos funcionais, de pessoas despreparadas para o mercado de trabalho. O país não investe em ciência e tecnologia, o país não investe em inteligência artificial, o país não tem uma escola atraente, atrativa, uma escola moderna, uma escola mesmo de século XXI. E aí, o que acontece? O crime organizado, muito bem organizado nas redes sociais, instalado por influencers, vai atraindo esse jovem.
Nós estamos perdendo para a Etiópia, tá?
Pronto.
Tá vendo?
Você vê
Só isso.
Isso finaliza tudo, né?
É, não,
é vergonhoso.
Como a gente não está investindo em educação e nem em empreendedorismo, nem ensinando as pessoas a pescar, qual o resultado disso tudo?
Uhum.
É quase 100 milhões de pessoas recebendo benefício social. Há 20 anos a gente está escutando um certo presidente dizer que vai tirar o Brasil da pobreza. E nós temos quase 100 milhões de brasileiros recebendo benefício social.
Entendi.
Isso é um sinal claro que nós fracassamos. Fracassamos como nação. Nós fracassamos como
o Estado
nação.
Não emancipa essas pessoas, não cria ponte para o futuro.
Eu não sou contra o benefício, tá?
Não.
Eu sou contra o benefício ad eterno. E tem milhões de brasileiros, milhões, recebendo há mais de 10 anos só o Bolsa Família.
Fome
há mais
não,
de 10 anos.
Fome não espera. O Estado tem que chegar e salvar de forma emergencial. Mas o Estado tem que colocar condições, critérios que emancipem essas pessoas, que qualifiquem essas pessoas e que prepare elas para o futuro. O indivíduo precisa ser protagonista da sua história e não ficar dependendo do Estado, que usa isso como uma moeda eleitoral para se perpetuar no poder. É vergonhoso imaginar que uma pessoa que, se conseguir um emprego, perde o benefício.
É.
Na última eleição eu vi quando o presidente Bolsonaro suscitou esse debate. Não. O certo seria que uma pessoa que hoje é do Bolsa Família, ao conseguir um emprego, ainda tivesse aí uma transição de 2 anos, onde ela acumularia as duas rendas para que ela saísse do programa social. Ou seja, hoje a pessoa tem medo de conseguir um emprego, evita assinar uma carteira para não perder um benefício.
E aí
o Estado joga a pessoa na situação de comodismo, de indignidade humana.
Isso a gente vive muito, muito no dia a dia. Nossos colegas empresários falam o tempo inteiro, eu não posso receber as pessoas porque elas não querem deixar o Bolsa Família. Elas chegam aqui e falam, ó, eu trabalho só se não assinar a carteira. Você sabe que absurdo é esse?
Sendo que,
posso assinar a carteira.
O que de fato é dignidade humana da pessoa? Emprego e renda de verdade, né, gente? O maior programa social é emprego, irmão.
Isso é muito triste. É muito triste. Mas eu quero tocar num outro assunto com vocês. Redução da maioridade penal.
Sim.
É uma outra pauta. Vamos dar uma girada. O que vocês acham da redução da maioridade penal? É um tema bem polêmico. Aliás, eu adoro discutir ele, debater. O que vocês acham da redução da maioridade penal, Pablo? O Brasil está preparado? Tomás, quero escutar vocês.
Eu acho que acho que demorou. Acho que esse é um debate que a sociedade brasileira já clama há muitos anos. 70% da população brasileira é a favor.
Eu sei.
Nós temos uma grande parte da população a favor. O que acontece é que os defensores da não redução nos apresenta uma criancinha pequena, frágil, indefesa.
É lindo.
Quando, na verdade, o que nós enfrentamos na rua são criminosos, travestidos de adolescentes, escondidos atrás de uma lei ridícula. Você pode escolher o presidente da sua nação, você pode escolher os seus mandatários, os representantes que vão estar ocupando o poder.
Preso.
Você pode.
Filho,
né?
Da mãe, né?
E você não pode responder pelos seus atos. Então, isso é um absurdo. Já era para ter sido reduzida. Na verdade, existe um lobby muito pesado em torno disso, para que esse projeto não tivesse avançado já. Eu fui presidente de juventude partidária desde o meu início, sempre defendi a redução. Você foi secretário de juventude, presidente de juventude partidária. Ou seja, o jovem de bem, que quer empreender, construir a sua vida, formar uma família, que quer crescer, toda a juventude de bem desse país é a favor disso.
A quem interessa?
A quem interessa?
A quem interessa a não redução da maioridade penal?
É os mesmos que escravizam 100 milhões de brasileiros em benefícios sociais.
Porque o estereotipo que é vendido é um, mas o que a gente vê na prática é outro. Desculpa a expressão, mas seria o Peba com um fuzil na mão. Esse cara aí...
Marmanjo
de 16 anos. Um juiz, alguém dos direitos humanos, eu não sou contra os direitos humanos, eu sou contra o direito dos humanos. Aí você chega e coloca, fala, não, leva um menino desse pra casa, ele não quer. Mas agora, reduzir, ele pode votar, ele pode viver a sua plenitude de cidadania, mas não quer arcar com as responsabilidades da plenitude da cidadania. Redução da maioridade penal é necessário.
É urgente,
mano. É urgente.
Estado
urgente.
Democrático de direito precisa oferecer direitos, mas precisa cobrar deveres.
Uhum.
Nós queremos direitos humanos para todos, mas de modo preferencial para humanos direitos.
É.
Então, assim, pelo amor de Deus, né? Um jovem travestido, na verdade um bandido travestido de adolescente, se escondendo atrás de uma lei ridícula.
Favorece a quem? Só favorece a criminalidade.
Ao crime organizado.
Porque a família que mantém o jovem bem criado, na família de novo, ó, a gente falando de família, aquele jovem de família que tem um lastro familiar ali, com 16 anos, ele não vai escolher uma vida de criminalidade. Ah, você não conhece a realidade do Brasil, onde as famílias começam a se formar com 14, 15 anos? Mais um motivo, porque se ele é pai, se é mãe, ele também tem que dar exemplo, aprender a ser homem mais cedo.
O grande problema é que o Estado não oferece um poder de escolha para os jovens.
Exato.
Não é oferecido um leque de opções para que esse jovem possa sair do nada.
Políticas públicas de oportunidade.
Esporte, cultura.
A gente estava falando agora. Né? Primeiro emprego. Primeiro emprego, na educação. A gente não ensina o pessoal a pescar. A gente quer criar uma massa.
Usam muito mal o sistema S, cara. Eu acho que a gente usa muito mal o sistema S.
Muito.
Que é muito perfeito, que é maravilhoso.
E o sistema, vamos ser sinceros, tem muito dinheiro.
Muito dinheiro.
E muito dinheiro mal aplicado.
Muito dinheiro.
Poderia ser melhor aproveitado isso.
É verdade.
E olha, e só para concluir essa reflexão, não foi diferente com nós três. Não foi diferente com ninguém que está nos assistindo, que a gente considera um jovem de bem, um pai de família de bem. O ser humano só respeita o que ele teme. Se a gente tiver leis mais firmes, entendeu?
Isso.
E essas leis começaram na família. Quando se tinha educações mais rígidas, nós tínhamos um mundo diferente.
Nenhuma sociedade sobrevive sem regras claras,
sem limite.
De convivência, sem disciplina, sem ordem. Né? Sem organização nenhuma.
Luciano, sociedade eu não estou defendendo aqui espancamento de pai.
Não, de
eu não estou defendendo aqui nada disso. Mas deixa eu te falar. Meu pai olhava para mim, eu sabia se ele queria água, suco ou refrigerante. Eu tinha o maior respeito pelo meu pai. Até o último dia da vida dele, respeito, ouvia a voz dele, senhor pai, pedia bênção e tudo mais. Não precisei fazer terapia, não fiquei traumatizado. Meu pai morreu, não tenho um pingo de mágoa, só tenho amor e saudade. E tive uma educação firme.
Também.
Tinha horário para chegar, tinha horário, limites. Essa geração.
Tenho 19 anos de idade.
Nós estamos criando uma geração de gente fraca.
Eu não podia passar de meia-noite.
É isso! Uma geração de gente fraca, de gente mole, de gente covarde, uma geração que não pode receber não. Tudo, quando não vai para o suicídio, vai para o assassinato. Por quê? Porque é uma geração que não foi criada para ser resiliente, para ser forte.
É verdade.
Porque não teve limite.
Tem uma frase que a gente usa no meio militar. Sou militar da ativa. Eu falei que sou bombeiro, mas sou bombeiro da ativa. Sou subtenente do Corpo de Bombeiros. E a gente usa muito uma frase, pelo menos dentro do nosso meio, não sei se é em toda a corporação, mas a disciplina nos liberta. É diferente da anarquia que nos escraviza.
Exatamente.
Isso é de uma profundidade muito grande. E você pode, inclusive, absorver isso para a igreja. Como mestre, eu falei para você, eu sou mestre. Dentro do mestre, nós... Eu não falei, né? Além de tudo, sou ministro da Eucaristia. Olha só que legal. Então, no meio disso tudo, a gente tem esse zelo, inclusive, pela disciplina. O que a gente tem? A gente entende que a nossa disciplina nos liberta.
Eu costumo dizer que autoridade não é autoritarismo, autoridade é amor.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Aliás, eu tenho um artigo muito bacana com esse título. Autoridade não é autoritarismo, autoridade é amor.
Aí deixa o card aí para o pessoal assistir depois.
Já é um texto.
É
um texto que eu escrevi há uns 15 anos atrás.
E por isso, juntando a sua autoridade com o amor e o que o Tomás está falando de disciplina, é que é indiscutível os números e os índices de uma escola cívico-militar, ou mesmo de uma escola militar, com as escolas comuns. O nível de aproveitamento, de compreensão do conteúdo...
O nível da fila de espera.
Aí você tira.
Pronto, matou. Então,
pega um aluno da escola militar, com disciplina, com ordem, com limite, com hierarquia, e pega um aluno de uma escola normal e coloca duas provas. Pronto, vamos analisar academicamente, intelectualmente. É incomparável. Então, contra fato, não tem argumento. Deu certo, dá certo.
Dá certo.
Disciplina liberta.
Eu sou professor de história. Eu fiz história na UNB antes de fazer jornalismo e depois rádio. Eu sou da época também que ter muito curso superior era o...
sim.
Muito bacana. Apesar de eu não ser tão velho assim, tá? Não sou tão velho assim, não. Mas eu nasci depois que Moisés, do mãe que briga comigo. Como é que é, Domingo?
Seu Matisse, você quer que eu fale alguma coisa?
Então, não sou tão velho assim, sou um jovem ainda. Só tô de barba branca. Esse é o, né, Domingo? Mas eu costumo dizer que Paulo Freire fez um estrago tão grande na educação brasileira.
Total.
E eu tenho esses experimentalismos Paulo Freireanos, a galera fica louca comigo. Destruíram uma escola pública. Né? Desde quando é preciso respeitar, dizer que o saber do professor é o mesmo saber do estudante? Não Meu tem Deus. Diferença. Meu né? Deus. É um absurdo isso. Então, a educação hoje no nosso país beira o caos, porque não existe ordem, não existe disciplina, não existe respeito ao professor, porque, segundo os Paulo Freireanos, professor e aluno estão no mesmo patamar. Esse foi o caos que fizeram.
Anarquizaram a escola
Anarquizaram,
pública.
Anarquizaram. Isso tomou conta dos professores, de vários professores, né?
Anarquista.
Anarquista. De vez em quando, eu não vou mentir, não, mas eu sei que não é uma regra geral, mas me dá certo. Não sei o que eu poderia dizer, se era um prazer de ver professor reclamando. Porque esses monstros foram criados, às vezes, por eles mesmos. Ajudaram a criar esses monstros. Eu não tenho dúvida que o professor precisa ser valorizado. Nenhuma. Eu não tenho dúvida que o professor precisa recuperar a sua autoridade. Mas muitos da classe estão fazendo por onde? Esse caos sendo instalado.
Sim.
Né? E Dovan, lê as mensagens pra gente, cara. Eu tenho. O programa está quase no final, mas eu tenho ainda duas perguntas rápidas para fazer para eles. Tem muita gente aí.
Boa, o tempo.
Galera, e é o seguinte, curta o programa, você manda, o programa fica gerando, a gente divulga o programa uns 2-3 dias ainda, tá? Porque na internet nunca acaba, né? Né, Dovan?
Nunca acaba, né, Luciano?
Nunca.
Não termina quando acaba.
É verdade.
Por aí. Ó, o pessoal tá participando com a gente aqui, mas a galera fala assim, ó, esse é meu deputado, esse eu vou votar. Então a galera tá participando nesse sentido. Mas tem uma coisa aqui que tá me pegando, que é o seguinte, o bandeirante em peso tá aqui com a gente.
Olha aí, que maravilha.
Que legal, bacana. Uhum.
Segundo o Paulo Moura tá com a gente aqui, falando justamente isso, o bandeirante tá com a gente. O Rafael Lourenço também repete aqui, o
bandeirante. Manda um abraço pra galera que tá participando, isso que é o mais importante.
Exatamente. O cantor Tarcísio Lemos. Abração, Tomás. Toda a equipe do trabalho tá aqui, olha aí.
Maravilha.
Olha
que legal, bacana. Aí.
João Paixão, eu não conheço esse. Como
esse
conhece,
é meu papai.
Papai.
Meu papai e minha mãe são meus fãs número 0.
Estão sempre com a gente aqui.
Eu sou fã do João Paixão.
Encontrei ele no Guará.
Deixa esse registro aí, seu João. Um abraço.
Um abraço de novo, seu Paixão.
Quem mais, Dovan?
Olha aqui também, a Leninha Monteiro está com a gente aqui, mandando um abraço, parabenizando o programa. Vai na Leninha. Torre de TV, vão ver, como assim? Que, não entendi isso aqui. Tá bom, Leninha.
Como é que é?
Vão lá na Torre de TV ver.
Tá ver o quê? Na Torre de TV tem muita... dos moradores de rua.
Ah, os moradores de rua. Ah, tem um monte. Tem um monte. Ali é que mais tem naquela região. O
centro de Brasília está tomado.
Parabéns, Luciano. O Alessandro... F. Cruz fala assim, parabéns, Luciano, você tem dois grandes políticos do nosso DF. Valores inegociáveis.
Verdade, valores inegociáveis, verdade.
A Rose Marques, a Rosana Marques fala assim, ó, Maurício Tomás e Pablo juntos nas eleições de 2026. Juntos...
Ah, professora Rosane.
Ah, essa querida!
Essa eu sou fã, minha amiga do coração. Um beijo pra você, meu amor.
Uma grande professora.
Ela adoro.
E ela fala que juntos vamos escrever uma nova realidade.
É isso mesmo, professora, tamo junto.
Candangolândia aqui no nosso coração. Coração, viu, Rosane?
É isso mesmo.
Boa, também. Quem mais? O Robson Cândido também aqui. Precisamos de políticos sérios como vocês para buscar a valorização dos professores e a volta do respeito à família.
Verdade, cara.
Boa. Quem mais muito aqui bom. Descendo aqui? O Marcos Oliveira está aqui.
Robson Cândido do Guaraum.
Do Guaraum.
É isso?
Isso.
Oh, que maravilha.
Tá um pessoal aqui. Eu perdi.
Robson Cândido, quem é?
Guaraum.
Tem mensagem do Robson Cândido. Quem é Robson Cândido?
Robson Cândido, Guaraum. E também o pessoal do Bandeirante está aqui.
Maravilha.
O Marcos Oliveira fala assim, eu fui professor e a estrutura das... Aí ele me interrompe aqui. Ai, meu Deus. Ele devia estar falando das escolas militares, né?
Uhum.
Bacana. Quem mais? Quem mais? O professor Giliano também está com a gente.
Uhum.
E é isso, Luciano. O pessoal está só mandando parabéns pelo programa.
A gente agradece todo mundo que está presente no programa. Todo mundo comentando... que ainda vai assistir o programa, isso. Né? Porque muita gente assiste depois também. A gente agradece do fundo do coração.
Só uma coisa aqui também. O Juliano, tá aqui, ó. Os bombeiros também do DF estão aqui parabenizando você, Tomás. Obrigado.
Viu? Ah, legal. Maravilha. 170 anos, né? Hoje é dia do aniversário dos bombeiros. Teve uma sessão bem bonita lá no Senado, feita pelo senador Isalci Lucas. Muito bacana mesmo.
A gente tem uma também, um abraço para o pessoal lá do Corpo de Bombeiros, em especial para o pessoal do CFP de 2011, 2012, 2013. Essa galera, que é a galera do meio hoje, precisa de uma atualização da 12086. Está sendo providenciado para vocês. A gente tem conversado bastante nas nossas rodas políticas, viu? Vocês não vão ficar nesse meião. A gente tem uma piada interna, ele sabe qual é. Vocês não vão ficar nesse meião muito tempo. A gente tem a chance agora de renovar, de atualizar essa lei, a 12086, para fazer diferente, viu?
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês são muito envolvidos com a Igreja Católica. Uhum. Qual é o papel que vocês acham que a Igreja pode... Os cristãos vão ter nessa eleição, a Igreja vai ter. Quero falar da Igreja Católica, porque nós somos católicos. Podemos falar de outras igrejas.
Olha,
da católica a gente pode falar.
Quer começar,
qual foi o papel? Qual é o papel que você acha que vai poder desenvolver nessas eleições? A gente sabe que está tendo um controle maior agora, né? Uhum. De política dentro da igreja. Mas a igreja acaba tendo um papel importante, né?
A Igreja Católica sempre foi cuidadosa com essa participação em político
partidária, política eleitoral. Eu acho que tem que ser também.
Então, a igreja nunca permitiu, por exemplo, não é papel dos sacerdotes fazerem política, se filiar a partidos, ser candidatos ou fazer política no presbitério, no altar. Mas a igreja, na sua doutrina, sempre estimulou para que os fiéis leigos participassem da atividade política. O Papa Francisco chegou a dizer que a atividade política é o ponto mais alto da caridade cristã.
Pronto.
Ninguém consegue fazer caridade de uma forma tão excelente em tamanha quantidade, né? Eu costumo dizer, a gente faz no dia a dia a caridade no varejo, a política faz no atacado.
No atacado, é o maior
nível. E quando o Papa Francisco disse que a política é um ponto alto de caridade, de santificação cristã, ele está estimulando os leigos a isso. E o papel da igreja enquanto o clero, os sacerdotes, os bispos, é nos orientar, nos formar e nos acompanhar nessa caminhada para que a igreja possa oferecer quadros qualificados, gente do bem, gente decente, gente realmente iluminada pelo evangelho para ocupar espaços públicos, para estar na política. Agora, isso é muito cuidadoso, porque quando chega o ano eleitoral, todo mundo vira coroinha.
É.
Gente que nunca pisou na igreja. Aí gente
você
que
vê o religioso de IBGE, né?
É, exatamente. Então agora todo mundo é defensor de valor cristão, todo mundo defende família, todo mundo é cristão, todo mundo vai à igreja. As missas agora estão lotadas.
Até o Lula vira
igreja. O Lula voltou para a igreja esse ano. Então assim, a última vez que eu tinha visto um petista na igreja foi o Haddad na eleição de 2018. Então faz parte disso. Então nós precisamos hoje fazer realmente um caminho de discernimento do povo cristão. E os padres, a hierarquia da igreja pode nos acompanhar nisso, nos ajudar a elucidar isso. Quem realmente é cristão? Que realmente tem compromisso com isso. É. Que tem uma vida dedicada à causa do evangelho e à defesa dos valores cristãos, independente de política.
Eu não gosto que o padre use...
De forma nenhuma.
Para poder fazer, política. Seja de esquerda ou de direita, tá? Nenhum dos dois. A gente está na igreja para buscar...
Inclusive eu nem participo.
Paz, uma coisa diferente.
Não.
Né? Então, para se encontrar, para se restabelecer, para se desopilar, para ter fé, para acreditar em algo que possa...
Agora, a igreja pode, a partir dos seus documentos, da doutrina social da igreja, orientar, promover debates, formações, para que os católicos possam escolher e discernir bem na hora do voto.
Inclusive, nós temos também a nossa... Só complementando aqui, nessa mesma frase que ele estimulou a política e a igreja, Papa Francisco, ele disse que a política está porca porque... Ele não usou os termos, ele falou que os cristãos não se envolvem. Ele estava dando um recado direto para a gente. Para a gente, as suas ovelhas. Nós precisamos nos envolver. A política está suja porque os cristãos não se envolvem. Isso é até parafrasear, né? Se os bons não se envolvem, os maus dominam. Ok? Então, o que a gente tem trazido? E eu vou falar para você. Eu estou dentro da igreja, participando e recebendo muitos incentivos. Não dessa forma do que a gente está imaginando. A política dentro da igreja, ela não deve ser feita com o padre em cima do púlpito, porque todos nós concordamos que ali é um ambiente de oração e tudo. Mas a igreja não é só o templo, púlpito e padre.
Claro que não.
A igreja é cada um de nós e nós somos cidadãos. É. Nós temos que nos envolver. E os padres, eu não sei o que, que tem acontecido, talvez um incentivo maior, recente, do cardeal, não tenho certeza. Mas eu percebi que nesse setor os padres têm incentivado a comunidade a se envolver. E eu vou falar para você, o envolvimento está sendo grande. Eu estou na ponta, eu estou trabalhando dioturnamente, eu trabalho no plantão 24/72, então eu trabalho de bombeiro 24 horas, 72 horas fazendo política em prol de um bem maior que a gente está almejando. Verdade. Eu pretendo lá na frente, eu sou pré-candidato a deputado distrital e tenho ido às comunidades. E percebo que, diferente do que foi há outros anos, a comunidade esse ano está se envolvendo muito, viu, Luciano?
Tem que se envolver.
Eles estão se envolvendo.
Aliás, eu quero mandar um recado, porque numa eleição passada, obrigado pela deixa, 38 milhões de brasileiros deixaram de votar.
Olha aí.
38 milhões de brasileiros deixaram de votar na eleição passada. Uhum. Tá certo? Se eu não me engano, 40% dos brasileiros hoje não sabem quem votaram para governador. Uhum. Quem votou para governador. Absurdo. Mais de 70% não sabem em quem votou para senador e deputado federal.
Uhum.
Gente, como é que a gente...
Você não lembra, como é que você cobra?
Como é que você cobra?
Como é que cobra?
Como é que você vai cobrar um país decente se você não sabe nem quem você votou?
Às vezes nem virou o ano, esquece.
E eu tenho visto pesquisas, eu tenho um pé atrás com pesquisa, mas eu tenho acesso a algumas pesquisas mais sérias para consumo, né? E hoje, quase 40% dos brasileiros ou vão votar nulo, branco ou não vão comparecer. Não façam isso. Uhum. O país está vivendo uma crise sem precedentes.
A gente precisa de intervenção, interferência, sim, dos bons. Porque a gente pode. Acabou de falar, quando os bons se calam, os maus tomam conta.
Então, assim, vamos participar, galera. Eu
quero fazer uma exortação forte sobre isso, Lu. Ou os cristãos começam a falar de política, ou daqui a pouco a política vai nos impedir de falar de Jesus.
É isso.
A verdade é essa. Ou os cristãos vão entrar na política, ou a política vai nos impedir de falar de Jesus. Quero educação, lutar por segurança, por mobilidade, por políticas públicas diversas. Mas não tem nada mais importante do que a minha fé e a minha família.
Maravilha, Pablo.
E o que está em curso no país é um processo de institucionalização da iniquidade à base de lei para invadir e destruir a família brasileira.
É verdade.
O Brasil é um país mais cristão do mundo. É o maior país cristão do mundo.
Verdade.
Então, nós sabemos que o paganismo precisa destruir o último ponto de resistência cristã do mundo. Eles já destruíram a fé na Europa e eles precisam vir agora para o Brasil. Isso está acontecendo no Congresso Nacional. Também porque sou pré-candidato a deputado federal, mas eu sei que ou nós vamos colocar cristãos verdadeiros na política, em espaço de poder, para defender a nossa fé e a nossa família, ou num prazo muito curto nós vamos ser impedidos de viver a nossa família, a nossa fé, a nossa vida espiritual de uma forma que nós acreditamos. Isso é muito sério. Não, não pode misturar política com igreja.
Mas mesmo na Europa, isso está tendo
uma reviravolta.
Uma reviravolta.
Sim.
Tá? E eu vou dizer mais isso para vocês. Isso que ele falou é extremamente importante.
Isso mesmo.
É extremamente importante. E não é só para católico, porque a sua audiência não é só católica.
Não.
O que, que a gente tem? A representatividade cristã na frente parlamentar lá de lá, na Casa do Poder, no Congresso, ela é grande o suficiente, tem sido um ponto de resistência e a gente precisa de cristãos lá dentro, frente parlamentar. E nós precisamos de envolvimento sério, dos cristãos sério, inclusive não só os católicos. A gente tem uma média de 75% de católico, se é de IBGE ou não, mas eles se declaram católicos, 75%, às vezes muitos são de IBGE, mas nós temos, para atingir a totalidade, de mais de 95% aqui em Brasília de pessoas cristãs. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos recuperar os nossos valores cristãos que estão estão se derretendo com essa agenda woke, com tudo que está acontecendo. E aí eu vou dizer para você, tem muita gente que está dizendo, ah, é de direita, de esquerda, disso. E o Padre Zezinho, inclusive, ele tem uma música, eu não sou de direita, de esquerda, de
centro. O Padre Zezinho é de esquerda.
Sou, ele é de esquerda. Mas ele diz...
Ele
é
todo Lula.
Ele é todo Lula. Mas ele diz também, eu sou cristão e precisamos nos envolver como cristãos. Aí os desdobramentos, a gente sabe, cada um de nós tem. Eu sou de direita, Pablo de direita, você de direita. A gente tem, mas nós precisamos, sim, enquanto cristãos, nos envolver e recuperar os valores que estão sendo perdidos. Ponto. Acabou.
Não, e votar, apoiar, se engajar em projetos de cristãos de verdade. Esse cristão frouxo que quando tem um debate polêmico, fica, eu sou do centro. Como é que é isso? Como é que vai votar aborto se é do centro? Vai votar ataque
à sua família? Olha, cristão de verdade não apoia a liberação de drogas, nem aborto legal e restrito, e nem organização criminosa.
É pró-vida. Cristão de verdade é pró-vida.
Pró-vida.
É pró-vida, pró-família e tem histórico de ser terrível. Como disse a senadora Damares, eu sou um pré-candidato a deputado federal terrivelmente cristão. Pronto. Antes de estar em qualquer partido, ideologia, de ser seguidor de cristãos. Qualquer um, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Pronto. Eu tenho uma alma pra prestar conta diante dele.
Idovan, você levantou o dedinho, o que foi, irmão?
Um minuto pra gente encerrar,
Lula. Ah, é? Então,
infelizmente. Caramba.
Eu, desde já, ficaria aqui com os meus amigos.
Aí vai estar esquentando, né?
Tomás
tá esquentando.
Sempre Mais e o Pablo Valente, 2 horas, né? Eu primeiro quero agradecer a todos, né, que estão aí do outro lado, em todas as plataformas, né? Seja no aplicativo da Rádio Federal, com mais de 15 mil pessoas tem um aplicativo da rádio, seja pelo portal, né? Muita gente entra no portal também para assistir, pelo Facebook ou então pelo YouTube. Então, gratidão. Divulguem o programa, a gente agradece. Acho que é um debate interessante. Nós estamos. É um debate democrático, né? Do que a gente pensa. Eu estou recebendo aqui um pré-candidato a deputado distrital, né? Que é o Tomás, Sempre Mais.
Isso.
Gostei desse Tomás. Gostou, Sempre, né? Mais. Dá até uma musiquinha.
Tomás, Sempre Mais Valente.
Sempre mais valente. Gostei, aí. Sempre mais.
Já deu, tá cada vez mais valente, Tomás.
E o meu amigo do coração de muitos anos, conheci o Pablo, ele era um jovem ainda, pré-adolescente. Um adolescente já, né? Pré não. Já era um adolescente, muito, muito futuro. E eu tenho certeza, meu irmão, que a sua hora vai chegar. Tenho certeza absoluta.
Amém.
Está escrito.
Amém.
Né? Obrigado. E de todos nós, né? Todos nós merecemos, não só você, eu, o Tomás, todo mundo que está aí do outro lado. Mas assim, porque eu te acompanho há muito tempo. E muito feliz. Você é um pré-candidato a deputado federal. Espero que faça uma boa dobradinha os dois, duas pessoas boas. E a gente precisa de gente boa, né? Você, Pablo, na política, teve chances de estar sempre do lado do poder. Você escolheu o lado certo da força. Acreditar naquilo que você se propôs a trabalhar, naquilo que você acredita. Acho que isso é muito importante, esse trabalho que você faz. Você poderia estar no poder hoje, escolheu, né, defender os seus princípios, que são mais importantes. Você sabe do que eu estou falando. Então, não é fácil. Assim como você também, né? Podia estar no poder e escolheu trabalhar de uma forma diferente. Então, eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade, debatendo de uma forma democrática, aceitando as retóricas, as contradições, né, as opiniões divergentes. Isso que é mais importante. Meu podcast está aqui para a gente poder fazer isso. E eu quero muito agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado mesmo. Suas considerações finais.
A gente vai se encontrar ainda lá, viu? Se lá na Divino Espírito Santo, lá sempre. Quando a gente toca, principalmente
o pessoal
que está lá, no terceiro domingo a gente está lá. E em cada domingo a gente está em uma celebração. E aqui já faz isso há mais de 20 anos, 25 anos em algumas paróquias, né?
Verdade.
Não estamos chegando agora não, viu?
Eu sei disso.
A gente já tem para sua audiência saber. Nós temos um trabalho, nós temos uma expectativa, uma esperança, um trabalho com o cristianismo como um todo, para resgate de valores cristãos, esse que a gente vem perseguindo. Inclusive, não só no ambiente federal, mas também no ambiente distrital. Nós temos uma proposta de transformação, de resgate de valor, mas também de resgate de ação, porque a cidade do jeito que está, as coisas que estão acontecendo não nos têm agradado. Então, eu peço Então eu peço essa atenção para você, doutor, atento. Eu peço essa atenção para você, para olhar em tudo que nos cerca, para você fazer uma escolha digna no futuro, quem sabe, né? Aí vamos deixar a bola rolar, deixar as coisas acontecerem para que Deus possa estar sempre no nosso caminho, sempre guiando o nosso caminho, sempre mais.
Isso que é mais importante, sem ele mesmo. Não temos nada, né,
isso.
Pablo?
É isso. Bom, Tomás é...
Obrigado, irmão.
Tomás é cantor, eu sou pregador, mas a
tem
música...
Tem um vozeirão, né?
A música chega onde a pregação não chega, ele vai mais longe. Eu quero começar a agradecer a todos vocês, agradecer ao Tomás por estar me acompanhando nesse debate, agradecer ao Lu pelo convite, agradecer a você, nosso internauta, toda a equipe da Rádio Federal, e dizer o seguinte, gente, conheço o Pablo Valente nas minhas redes sociais, @PabloValenteDF, me siga, conheça um pouquinho mais das minhas ideias, e o mais importante, me coloque nas suas orações. Efésios 6,10 diz que essa luta não é humana, não é material, é espiritual, e a luta política é uma luta espiritual pesada, então me coloque nas orações de vocês, para que o seu caminho, o nosso projeto, me conheça, Efésios. E eu termino dizendo uma coisa, política é igual televisão antiga sem controle remoto. Ou a gente levanta para mudar, ou a gente fica assistindo aquilo que a gente não quer mais.
Exatamente.
Deus abençoe e vamos para um projeto de renovação a partir dos valores cristãos que o Senhor nos ilumina para isso.
Quando você quer uma coisa diferente, é errado você fazer tudo igual de novo, né?
Exatamente.
Renovação está aqui, gente. A gente precisa de renovação. Renovação é oxigênio, oxigenação, oxigênio novo, é bom. Se você quer uma coisa diferente, faça tudo diferente. Senão vai ser igual.
É porque política... Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E política não tem preço, tem consequência. Sim. Pense sempre nisso. Meu amigo Dovan, antes de eu terminar o podcast...
Obrigado, Dovan, pelo amor de Deus, esse mestre que está nos pilotando aqui.
Dovan é meu amigão do coração. Antes de, já agradecendo o Tomás e o Pablo, eu gostaria de lembrar, só fazer uma divulgação rápida, que nesse final de semana agora, dia... 3 e 4 de junho, lá na paróquia Divino Espírito Santo, ali na entrequadra 32 e 34 do Guará 2, vai ter o Arraiá Santa Aníbal, né, que é um arraiá solidário da creche Santa Aníbal, creche que atende quase 400 crianças. Vai ser lá no pátio ali do rogacionista, ali do Rogazinho, né, ali do lado da igreja, essa festa junina maravilhosa, comidas típicas. E muita gente boa, tá certo? Muitas famílias vão lá, comparecem, ajudam. E você não pode perder o Arraiá Santa Aníbal, dia 3 e 4 agora, amanhã e sábado, sempre das 19h30 às 23 horas, ó, se eu não me engano. É isso mesmo. Mas chega lá que você vai gostar da festa.
Vai dar bom.
Mandar um abraço pra Diane. E para todo mundo que está na organização dessa festa maravilhosa. Vambora. Dovan, obrigado, viu, meu amor? Fica com Deus.
Lu, eu que agradeço. Obrigado.
Isso, na próxima quinta-feira a gente está aqui, se Deus quiser, comemorando o Brasil nas quartas de final já?
Quartas de final. Passando das oitavas,
quartas de final, se Deus quiser.
Deus te ouça, Lu. Até a próxima.
Tem um vamos gigante. Vambora. Tem um gigante, vamos Noruega. Vambora. Beijo para vocês.